A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Já é o terceiro banho que Clarice toma no intervalo de uma hora. O calor e a angústia continuam. O remédio para a dor de cabeça também não resolveu. E pensa em tomar outro, mas ela tem efeito colateral e deixa ela ainda mais esquecida. Às vezes, tem medo de esquecer a panela de pressão e colocar fogo na casa. Não apenas queimar o arroz e o feijão, como sempre reclamam o marido e a filha. Liga o noticiário. Gosta do barulho da televisão. Mesmo que não esteja assistindo as notícias, o barulho da TV afasta as vozes na sua cabeça. Ainda assim, não consegue esconder do marido o tique de mexer nos cabelos que a deixa com cara de louca. Ainda bem que ela só mexe, puxa, assanha, não arranca por enquanto. Já aprendeu a reconhecer quando a ansiedade está chegando. O problema é que, nos últimos dias, ela tem vindo sempre. Vanessa Passos. Trecho do livro A Mulher Mais Amada do Mundo. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus. E o nosso entrevistado segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. A Mulher Mais Amada do Mundo é o título do novo livro da escritora, doutoranda em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará, Vanessa Passos, nossa entrevistada de hoje. O livro reúne 12 contos em que todas as protagonistas são mulheres. Cada uma, ao seu modo, enfrentam a morte, a solidão, o prazer, o amor, o ódio, de maneiras distintas. Morrendo e renascendo para si mesmas e os seus desejos. Cada leitora vai poder se identificar nessas histórias que debatem também questões de gênero, raça e classe, o que contribui ainda mais para a diversidade literária. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Vanessa Passos, que alegria, que satisfação te receber novamente aqui no Autores e Ideias e falando de um livro que eu tô apaixonada, que chegou ainda na pandemia em 2020 e a gente não conseguiu conversar, e agora na retomada do programa eu fiz questão de trazer esse livro de contos aqui pra gente debruçar mais sobre essa leitura. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de a gente estar conversando novamente.
Para mim é uma honra, Lilian, poder estar aqui com você no Autores e Ideias, programa que eu amo tanto e acompanho, e falando, né, sobre A Mulher Mais Amada do Mundo, que é um livro que eu tenho um carinho enorme e tive um feedback tão positivo, né, das leitoras e leitores, apesar de toda essa questão com a pandemia.
O livro é um sucesso, ele foi um sucesso no financiamento coletivo, a gente vai falar mais sobre isso ao longo da entrevista. Ele está ganhando uma segunda edição de mais 1.000 exemplares, a gente também vai falar mais sobre isso nessa entrevista. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção de você, ouvinte, é o sucesso dessa publicação. Fala pra gente, Vanessa, o que que os leitores podem esperar de A Mulher Mais Amada do Mundo?
Olha, eu costumo dizer que A Mulher Mais Amada do Mundo é um livro revolucionário. O que que acontece? Eu já estava trabalhando no meu romance, mas eu nasci na literatura dentro do conto, né? Então eu já tinha contos que tinham sido vencedores de prêmios, de concursos literários, e aí eu estava fazendo uma pesquisa sobre mercado editorial, porque eu atuo também como professora de escrita, e eu me deparei com uma pesquisa feita pela Regina Del Castanho, da Universidade de Brasília, comentando que ainda em pleno século XXI, 70,6% das obras publicadas por grandes editoras são de homens, e que 50,8% dessas obras são com personagens masculinos. Então, isso, que é uma discrepância enorme, me gerou uma inquietação, um incômodo, né? E aí eu pensando que com o que Chimamanda trouxe pra gente, né, sobre o perigo da história única, foi que veio a decisão de escrever livro de contos, em que o fio condutor dessas narrativas seriam personagens femininas, das mais diversas possíveis. E o que o leitor vai encontrar aqui, assim, acho que o seu mais escuro é um livro simples de ler, uma linguagem simples de ler, mas histórias difíceis de digerir, né? São contos curtos, eu queria que fosse um texto acessível para todo tipo de leitor, mas que fossem histórias que, de fato, impactassem, né? Que, de alguma maneira, levassem a um sentimento de catarse, uma emoção, uma reflexão. Tudo isso que a literatura, de alguma maneira, acaba gerando nos leitores, né? Então, é um livro que não tem um tema único, são diversos temas, fala sobre a morte, sobre a solidão, sobre o amor, sobre o ódio. E como a Tessa Montenegro bem coloca aqui na orelha do livro, são mulheres que estão no seu cotidiano. Mulheres que não são perfeitas, mulheres que lutam e mulheres que também têm as suas vulnerabilidades e as suas fraquezas, né? Mas que fazem aqui de pequenos atos grandes pontos de virada, né, na sua vida e nas histórias desse livro.
O livro, A Mulher Mais Amada do Mundo, narra 12 contos de protagonistas todas mulheres. E aí a Vanessa traz essas múltiplas faces do feminino e os diferentes conflitos do cotidiano de cada uma dessas personagens. Vanessa, conta pra gente sobre essa escolha pelo feminino. É mais fácil ou é mais difícil falar de mulheres tão distintas?
Olha, não é fácil. Não é fácil, mas eu entendo, e é uma das coisas que eu recomendo para as minhas alunas e alunos de escrita, que a gente precisa primeiro olhar para dentro. E o que é olhar para dentro? É investigar o seu próprio processo criativo. E dentro do meu processo, olhar para o feminino é algo muito constante, é algo muito presente. E, de fato, é como Todorov fala, se colocar no lugar do outro, né? Ter esse sentimento de alteridade, de autoridade. Então, aqui eu tenho as mais diversas personagens femininas. Ele é um jornal, muitas pessoas perguntam, Vanessa, é autobiográfico? Acho que acaba sendo uma preocupação do leitor. Não é, mas de alguma maneira o cotidiano é um solo fértil de escrita. Então, tem muito de coisas que eu vi, de coisas que eu ouvi, de vivências, e eu vou trazendo isso, né, para a ficção. E o maior desafio de todos do livro é que eu queria textos curtos, mas que ao mesmo tempo conseguissem entrar na cabeça dos personagens, né, que conseguissem aí aprofundar dentro dessa psicologia dos personagens. E, enfim, quando eu participei de clubes de leitura que fizeram, né, o debate, a discussão sobre o livro, eu pude perceber e fiquei feliz, né, nesse ponto. E é isso, né? Não é fácil. Não é fácil você dizer muito com pouco, né? Você falar muito escrevendo pouco. E esses são um dos grandes desafios do livro, né? E trazer essa diversidade de mulheres. Porque nós temos mulheres aqui das mais diversas classes sociais, das mais diversas idades, das mais diversas situações possíveis. Então, é um livro bem híbrido.
E isso também é uma característica do livro, eu acho que também é uma das características do sucesso dessa publicação, porque as narrativas são curtas, então assim, são contos de no máximo 3 páginas, mais ou menos, e de histórias impactantes, como a Vanessa falou, né? Quem espera aí um livro doce, frágil, vai se surpreender, porque não tem nada de uma leitura fácil, né? Embora seja numa linguagem simples, acessível, mas o texto é muito contundente. E o fato de ser uma narrativa curta, Vanessa, eu acho que isso agrada muitos leitores.
Sim, com certeza. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi de uma leitora foi assim: Vanessa, eu não leio, eu não gosto de ler, mas eu leio teu livro e ele me emocionou muito. Então, saber que essas histórias estão alcançando pessoas nos mais diversos lugares, das mais diversas idades, de fato, eu tenho entendido, né? Pessoas que falam, olha, eu me vi um pouco em cada uma dessas mulheres. Eu reconheci minha mãe, minha avó, minha tia, mulheres que eu amo, mulheres que fazem parte da minha vida, não só leitoras, como leitores também. Eu acho que tem tudo a ver com essa diversidade, né? Que sempre foi o objetivo do livro.
E aí, nesse ponto, há um aspecto muito interessante da obra, porque essas personagens, embora diferentes, né, Nina, Maria, Clarice, Elisa, elas trazem consigo aí temas que se interseccionam. O fato delas serem mulheres, algumas aí com o dilema de gênero, de raça, de classe social, porque o livro transita entre as classes sociais. Fala pra gente um pouquinho sobre essa diversidade que você trouxe para o livro A Mulher Mais Amada do Mundo, Vanessa.
Olha, quando eu idealizei o livro, e assim, eu acabo sempre trazendo, né, porque dentro de mim tem as duas, né, nós somos muitas mulheres, na verdade somos várias, então a escritora dialoga muito com a professora de escrita. Então, quando eu decidi escrever o livro, o sumário, né, estou até aqui com o livro, ele tinha um planejamento, que não eram os títulos dos contos, né? Na verdade, eram as histórias. Por exemplo, se você pega o conto Fome, ele é um conto que fala sobre a pressão que a sociedade coloca para um padrão de beleza, para a magreza feminina, né? Faz uma mulher que sofre de compulsão alimentar, que sofre de obesidade mórbida. Então, a gente tem tudo isso. E de onde veio, né? De onde veio tudo isso? Eu lembro que eu estava lendo uma pesquisa de mulheres que tinham compulsão alimentar e uma dessas mulheres deu depoimento de que ela comia desesperadamente porque a comida a abraçava. Quando eu li aquilo, eu achei tão forte, tão humano, que eu falei, eu preciso escrever sobre isso. Então vieram aí diversas questões, né? Como no conto Chamando os Mortos, que a morte é o luto, a morte, enfim, é algo universal, né, que perpassa por todos. Mas nós temos ali a mulher jovem, né, a neta, junto da sua avó com Alzheimer, trazendo a questão de que aquela avó se esquecia porque era a forma dela conseguir sobreviver sem as pessoas que ela amava. Então, assim, eu vou trazendo diversas questões, como, por exemplo, uma história de cor, que foi o livro que eu conto, que, na verdade, tirei um trecho para uma página do livro, né, que eu gosto muito desse final, em que conta a história de uma mulher negra que passa por um processo de branqueamento, né, de alguma maneira. A sua mãe quer, a todo momento, que ela esconda essa negritude, inclusive uma questão religiosa. A gente trata aqui de uma certa tolerância religiosa. A gente tem raiva dessa mãe o conto inteiro. Mas quando chega no fim, é muito bonita a última frase, que está no Marco Página, e que diz assim, eu vou ler para você. Eu enxuguei as lágrimas, levantei a cabeça e olhei bem nos olhos dela, pretos, assim como todo o resto, e falei, é tão ruim assim ser preta, mãe? Ela olhou para mim séria e respondeu, não teme comigo, minha filha, ser branca dói menos. E aí quando você escuta essa última frase, ser branca dói menos, a gente não sabe o que essa mulher passou, a gente não sabe o que essa personagem viveu, mas a gente sente a dor dela e a gente tem empatia por essa personagem que a gente passou com o Diana.
E é impressionante, Vanessa, como as pessoas, elas têm se identificado, né? Eu acompanho as redes sociais da Vanessa Passos, inclusive tá aí dado o convite, se você ainda não segue a Vanessa, vai lá no Instagram, segue, vai no canal dela no YouTube também, que é um sucesso. E a gente acompanha como tem os relatos de leitoras que se identificam com as situações que estão presentes no livro, né? Porque são situações que estão no cotidiano de muitas de nós mulheres. Então, assim, é difícil você, em algum momento, não se encontrar no livro. E, Vanessa, você também se encontra no livro, né? Eu queria muito que você falasse sobre isso, porque tem um pouquinho também da Vanessa Passos ali, naquelas narrativas.
Com certeza. Inclusive, eu sou do tipo de escritora que acho muito bonito quando uma escritora ou um escritor consegue assumir também esse caráter autobiográfico ou aquela vivência, porque a gente não escreve só com a cabeça, a gente escreve com um corpo que vivencia, né, que tem memórias, que tem vivências. Então, assim, tem muitas histórias que mexem comigo, inclusive a 13ª história, que não estava no plano, mas eu decidi incluí-la, meu nome era Alice, que venceu o Prêmio Ideal Clube, então eu trouxe, seriam a priori só 12 contos, mas se transformaram em 13, foi dedicado para minha avó e partiu de uma experiência autobiográfica, que é de lidar com a morte, de lidar com a perda, dessa indignação, dessa inquietação, e entender que o ser humano é feito de história. Sendo escritor ou não, tendo o objetivo de ser um escritor ou não, eu percebi isso, né? Eu tive esse momento catártico com a minha avó no hospital e vou ler aqui um trechinho, eu adoro. Eu adoro trazer os trechinhos aqui, porque eu acho que dá um gostinho a mais para as pessoas quererem conhecer, quererem ler.
Ah, e a gente adora também aqui na rádio, viu?
mas traz aqui esse momento tão forte. E esse é um dos contos favoritos, tá, Lilia? Inclusive, eu tenho leitoras que falam, que me agradecem, dizem assim, Vanessa, muito obrigada por ter escrito esse conto, porque eu só consegui ter uma conexão de que a minha voz, que um ente querido permanece vivo através do teu conto. Isso é muito bonito ouvir isso, né? Eu vou ler aqui no finalzinho. Beijei sua testa com afeto, pensando ainda no que ia dizer e sem refletir muito, falei. Não se preocupe, vó. Vou escrever sua história. Vou escrever a história da nossa família. Subitamente, enquanto sussurrava em seu ouvido, ela abriu com dificuldade os olhos meio azulados. Minha tia me disse surpresa. Foi a primeira reação dela há dias. Tive medo de que ela me perguntasse o que falei, mas respeitou nossa intimidade, não perguntou nada. Descobri que não é necessário desejar ser escritora para ter o desejo de narrar histórias. Talvez minha avó estivesse ali no leito de morte me pedindo para mantê-la viva.
Que forte, né? E eu acho que esse conto, Vanessa, como o livro foi publicado em 2020 e ele nasce desse contexto também de Covid,
sim,
quantas e quantas famílias nesse momento se encontram enlutadas, e aproveito mais uma vez para a gente se colocar aqui como solidárias a essas famílias enlutadas. Dificilmente alguém hoje não conhece alguém que faleceu, seja um familiar, sim, seja um amigo, não tem como você colocar esses corpos para debaixo do tapete. E não ser solidário nesse momento com essas famílias enlutadas é de uma profunda insensibilidade. Então eu acho que o teu conto ele foi ressignificado também nesse momento em que muitas pessoas vivem esse estado de luto. Você não acha?
Sim, com certeza. Porque assim, a morte é um dos meus temas, né? É um dos temas das minhas obsessões de escrita. E eu acredito que sim, porque a dor, né, de continuar no luto e mais, de viver com a tensão de perder um ente querido a qualquer momento, né, de que a única certeza que nós temos da vida é a morte, e principalmente com toda essa questão com esse caos político, com tudo isso que está acontecendo, com esse descaso em relação, né, as vidas, as mortes, são 500 mil mortos, né? Então, assim, eu perdi vários familiares, vários amigos. Então, assim, eu costumo dizer que se não fosse a escrita, a literatura, a arte, eu não estaria continuando, né? E essas pessoas estão aqui também na minha escrita, estão aqui na minha literatura, tocando outras pessoas, conversando com outras pessoas, e elas permanecem vivas, eu acredito nisso.
E a gente, eu e Vanessa, né, em especial, tivemos dois amigos do mestrado,
querido,
que faleceram de Covid, né? O Wellington Rodrigues e o Jada Richelle, sim, né? Ou seja, pessoas muito próximas a nós que faleceram de Covid. Então, assim, esse momento é um momento também da gente lembrar essas mortes e, como a Vanessa disse, de alguma forma, dizer que essas pessoas, elas não morreram em vão e que elas seguem conosco, né? Em memória, em solidariedade. Então, assim, é muito importante a gente estar tocando nesse momento para a gente não deixar escapar nada, não deixar esquecer.
E essa taxa natural, né, Lilia?
Ah,
essa
taxa, sim.
Isso natural, não é banal, não é novo normal, não é nada disso, né? Assim, a gente guarda aqui no coração e acho que a literatura traz essa sensibilidade pra gente também.
É isso mesmo. E já que a gente estava falando de contos preferidos, né? A Vanessa falou que esse é um conto preferido dela. Eu também tenho o meu conto preferido, tá? E o meu conto preferido é o Pressa para Escapar. Acho que foi o conto que eu me identifiquei demais. Eu acho que muitas das mulheres se identificam nesse conto, né? A questão dos nossos pesadelos, a questão do nosso cansaço, A mulher hoje, na contemporaneidade, ela acumula diferentes funções, ela é múltipla. E a Vanessa, nesse sentido, ela é assim... Eu não sei nem se ela dorme, porque a Vanessa, ela é mãe, ela é esposa, ela é trabalhadora, ela é escritora, ela é doutoranda. Acreditem, essa Vanessa ainda tá escrevendo a tese. Pois é, escrevendo a tese de doutorado em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. Então, assim, a Vanessa é uma pessoa que está ali com múltiplas atividades. Vanessa, fala pra gente um pouquinho sobre esse cansaço, né? E como lidar com essas múltiplas tarefas que atravessam também o ser feminino.
Olha, Lilian, desde o início eu sabia que pressa pra escapar seria o primeiro como. Que é algo que alcança diversas mulheres, independente da idade. Tem essa questão muito forte, né, de sermos múltiplas, mas também de acumularmos funções, né? E eu acredito que a literatura nos leva a uma reflexão também, porque o empoderamento feminino, né, que é algo muito positivo, ele não pode servir para nos escravizar, para colocar algo, para trazer um peso para nós de perfeição, né? Ou um peso de que precisamos dar conta de tudo. Eu acho que a primeira coisa é entender que nós vamos errar, que nós vamos ter limitações, que nós vamos ter fraquezas e que está tudo bem. É aceitar isso, porque esse perfeccionismo exacerbado que nós colocamos em nós mesmas, mas que a sociedade também nos impõe de uma forma extremamente intensa, nos leva a esse desgaste, né? Nos leva a esse esgotamento. Uma das frases preferidas, né, desse conto para os leitores é essa: era a Clarice mãe, a Clarice esposa, a Clarice filha, a Clarice profissional. Nunca só Clarice. Então, eu acho que é se permitir sermos nós mesmas, ter essa questão da autenticidade. E o livro todo trabalha, inclusive, uma coisa que foi inconsciente, tá? E, assim, o livro foi muito preparado, planejado, mas algo, eu acho que algo sempre foge para o nosso inconsciente. E algo que uma leitora me deu de feedback num clube de leitura, que foi na Caixa de Pássaros, que é inclusive um clube de leitura aqui de Fortaleza, ela falou assim: Vanessa, você percebe como o seu livro fala sobre saúde mental? Como você traz questões sobre ansiedade, sobre essa mulher que, como doloroso, né? Em último parágrafo, é um parágrafo sufocante, ele foi escrito para ser sufocante, para quando a pessoa lê, ela sentir a mesma falta de ar que a personagem está sentindo naquele momento. Imagina que doloroso você não poder descansar nem enquanto dorme. Você está correndo, você está, né, você está cansada. Então é isso. Eu lembro quando eu estava dando uma entrevista sobre isso, a minha filha perto, né, a Bela sempre muito perto, ela me ouviu lendo esse trecho e disse: nossa, que triste, mamãe, triste. E ela teve empatia por essa mulher que não conseguia descansar, né? Que diz assim: só esgotada, talvez morta, para poder, enfim, descansar. Então, que isso não seja uma realidade, né? Que nós, mulheres, possamos entender que nós precisamos de pausas, tempos, de autocuidado, de menos cobrança, né? De mais aceitação, de mais empatia por nós mesmos, né? De mais solidariedade com nós mesmos. E é isso que eu quis pensar, quis trazer também através dessas narrativas aqui no livro.
E uma coisa também que eu acho que esse conto, ele é um exercício também de sororidade, porque quantas mulheres não julgam e criticam outras mulheres porque essas mulheres, sim, dizem que estão cansadas, ou porque dizem que não está dando conta. E aí, quanto vem de enxurrada de críticas? Uhum. Você mesmo, Vanessa, já foi vítima disso, né? De pessoas que disseram que...
Muito.
Ah, eu pensava que você era melhor, que você era capaz. Como se estar cansada, como se estiver enfrentando um problema, inclusive de saúde mental mesmo, não fosse, sim, algo em que você não tivesse que colocar como solidária, como empática para aquela mulher, uma vez que nós sabemos tão bem como é acumular funções no sistema capitalista em que nós vivemos, né? Em que a mulher tem que sair para o trabalho, mas ela não deixa de ser mãe, ela não deixa de ser esposa, ela não deixa de cuidar da casa, ela não deixa de, sim, se ela tiver um anseio de estudar, fazer uma faculdade, de fazer uma pós-graduação, ela também é uma mulher que estuda, é uma estudante. Então, assim, a gente sabe muito bem como é isso, mas ainda é tão difícil encontrar essa tal sororidade, que tá uma palavra na moda, e eu acho que esse conto, Pressa para Escapar, que é o meu preferido, já disse aqui, ele é um grande exercício também pra gente, viu, Vanessa? Sou muito grata a você por ter escrito ele.
Ah, eu fico muito feliz, porque o que eu entendo, Lília? Nós vivemos um machismo estrutural. Se ele é estrutural, ele não está só nos homens, ele também perpassa a vida das mulheres, né? Essas mulheres que julgam, elas estão dentro desse ciclo, desse machismo estrutural. Isso é muito forte. Né? Em 2018, eu presenciei um assassinato de um amigo e tive um estresse pós-traumático e adoeci. Eu fiquei 2 meses de cama. E quando eu comecei a voltar a sair de casa, a primeira coisa que eu escutei de uma colega foi que eu havia decepcionado ela, porque ela achava que eu era imbatível e eu havia adoecido. E eu vi o quanto aquilo era bizarro, porque as pessoas endeusam, né, as mulheres consideradas fortes, e a gente precisa, assim, dessa solidariedade, né, desse olhar para o outro, desse olhar para o humano, desse olhar para tudo isso, né. Eu acho muito humano, muito forte quando ela fala assim, ela estava tão desacreditada de si mesma, de tudo, que ela falava que ela achava que a terapia não ia ajudar. Ela ia para a terapia para poder ficar sentada, para poder ficar 40 minutos sentada, que era o único momento do dia em que ela sentava. Que forte isso, né, Lilian?
Demais. Eu acho, assim, que como a gente necessita não ser forte o tempo todo, né? Eu acho, assim, que a gente não quer ser forte o tempo todo, né? Tem horas que a gente só quer sentar e relaxar mesmo. E pegar um domingo e não ter que colocar as atividades em dia e não ter que organizar e planejar a semana. A gente quer deitar na rede e curtir o domingo em família. Eu acho que esse conto, ele me marca muito, acho que por isso é o meu preferido. E porque há uma identificação muito forte. Mas eu acho que quantas mulheres, né, não têm se identificado com isso? Eu acho, é como eu tava conversando, né? Acho que é difícil você não se identificar em algum momento com uma dessas 12 personagens.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A Associação Brasileira de Imprensa tem sido a voz da democracia e da liberdade. Ela nunca se calou, mesmo diante da violência mais covarde. A democracia sempre contou com a voz da ABI. ABI, sempre do lado certo na história do Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Informe Literário.
Um dos textos mais premiados do século XX, o clássico de George Orwell, A Revolução dos Bichos, foi eleito pela revista Time como um dos 100 melhores livros já publicados em língua inglesa. A obra, escrita em 1945, completa 108 anos e traz a fábula moderna que satiriza o totalitarismo, a hipocrisia da tirania e a busca pelo poder. Agora, a Toca Livros Social e a editora Vermelho Marinho lançam gratuitamente na plataforma de streaming brasileira Toca Livros esse clássico no formato de audiolivro, com narração do apresentador e humorista Fábio Pochá. Com um pouco mais de 3 horas de duração, o audiolivro A Revolução dos Bichos levou 3 meses para ficar pronto e envolveu cerca de 10 profissionais. A superprodução conta com o que há de mais moderno em tecnologia para audiolivros e inaugura o novo selo da plataforma, a Toca Livro Clássicos. Para ter acesso ao audiolivro, basta entrar no site www.tocalivros.com, se cadastrar e navegar pela seção de obras gratuitas, que pode ser escutado pelo app em dispositivos móveis ou pelo computador. O aplicativo está disponível em iOS e Android, na Apple Store e no Google Play. Aproveite!
Você ouve Autores e Ideias.
E já que a gente está falando de mulheres desse livro, o livro reúne aí uma mulherada, girl power, sim, pessoas muito maravilhosas, assim, talentosas, também da literatura e também das artes, né? Eu vou explicar para você, ouvinte, do que eu tô falando. O livro, ele conta com as ilustrações belíssimas de uma escritora e artista visual maravilhosa, Raíza Cristina. Raíza já esteve conosco aqui no Autores e Ideias. E a Raíza é capista de muitas obras e cada uma mais preciosa do que a outra. Ela também assina as ilustrações de A Mulher Mais Amada do Mundo, o livro tema do Autores e Ideias de hoje. E ela, a Vanessa, não tem só a Raíza Cristina no livro. Ela ainda conta com a Aurélia Preciosa, de Tércia Montenegro. Tem pós-fácil da Cadantas. A quarta página é assinada pelo Marco Severo. Mas é uma presença feminina aqui nesse livro muito forte. Fala pra gente, Vanessa, como é que foi reunir aí esses nomes tão especiais pra essa publicação?
William, eu acredito muito no trabalho coletivo. Pra mim, sem a coletividade não tem sentido, sabe? Então, assim que eu pensei na Mulher Mais Amada do Mundo, porque eu vejo o livro como um projeto. Eu pensei, quem vai estar comigo nesse bar para caminhar junto comigo? E aí eu trouxe pessoas muito queridas, né? A Cadantas, que para mim é uma referência como escritora, escritora cearense, que também é uma mulher que traz muitas questões aí sociais, políticas, fala muito sobre o corpo, sobre o feminino, então queria muito estar comigo. E ela traz aqui no podcast, ela fala sobre... compara, né, a escrita aqui com a Helena Ferrante, falando de como, de alguma maneira, é algo que é uma faca, né, como se fosse uma faca que enfia e você sente aquela dor, né, e ao mesmo tempo você também tem um bálsamo aí. E tem a Tércia Montenegro, que é uma amiga e escritora que lida com esse olhar, com essa percepção sobre todas essas mulheres, né, que é uma escritora múltipla, é contista, é cronista, é romancista, e ela fala, eu acho lindo, aqui quando ela diz assim, mulheres que enlouquecem, perdem a beleza, são julgadas pelo comportamento, pela aparência, pelo que fazem ou deixam de fazer. Elas encontram espaço em pequenas revoltas, gestos mínimos, mas que valem por grandes vinganças. Apegam-se à memória, a parentes queridos e mortos, uma tia, uma avó ou a bicha, seres de integral afeto. A história tem um tipo de fuga e um registro que se abre para um pulo secreto, esse que o leitor ou a leitora descobre nas entrelinhas. Não há conformismo possível, toda existência é afirmação de si, luta. Eu acho que ela fez uma leitura muito carinhosa de percepção de cada uma dessas histórias, de entender que o detalhe é precioso. Né? São narrativas curtas, mas eu trabalho com a presença desses detalhes, né? No conto, por exemplo, Coisas Que Não Mudam, a gente tem a porta como um elemento simbólico. No conto A Hora do Café, a gente tem ali a xícara e alguns elementos que vão ser essenciais. E aí trouxe, né, a Raíza, que tem um trabalho de arte visual incrível, inclusive eu dei liberdade criativa para ela, né? Assim, eu entreguei os contos para ela e deixei ela criar. Eu confio muito no trabalho dela, né, enquanto artista visual. Eu acho que o único conto que eu dei uma orientação para ilustração foi o Meu Nome Era Alice, né? Que por ser autobiográfico, eu queria que as personagens se parecessem comigo e com a minha avó. Mas em todas as outras ilustrações ela teve liberdade completa. E o Marco Severo, que também é um contista incrível, queria que tivesse, sabe, assim, um grande contista que eu admiro, que eu leio, que eu indico, para também trazer aí esse reforço sobre a importância do livro, né, sobre essas mulheres, sobre essas personagens.
Vanessa, e você é uma escritora que ajuda outros escritores a escrever? Pessoas que têm muita vontade de tirar aquela ideia da gaveta, hoje nem mais gaveta, né, do computador, mas você consegue ajudar essas pessoas a publicar sua obra. Fala pra gente um pouquinho sobre o seu curso EAD, sucesso também, 3, 2, 1, escreva, o título é maravilhoso, né? Fala pra gente um pouquinho sobre o teu trabalho quanto professora de escrita.
Olha, o título foi um grande achado. Eu também amo esse título porque tem uma coisa que eu acredito muito, é na ação, Lívia. E 3, 2, 1, escreva é uma contagem regressiva para ação. para a escrita, para deixar de procrastinar, para deixar colocar as suas ideias no mundo, né? Maya Angelou é uma escritora que me incentiva muito, me inspira, e ela fala que não tem agonia maior do que ter uma história não contada dentro de você. Eu acredito nisso. Então, o Pintura das Palavras, ele surgiu com esse objetivo, né? De democratizar o acesso ao estudo sobre escrita, porque para além do curso 3 vezes Escreva, que é o curso pago, nós temos conteúdos gratuitos todos os dias. Lives, vídeos, posts, canal no YouTube do Pintura das Palavras, Telegram, podcast. Então é uma série de conteúdos gratuitos. O grande objetivo do Pintura das Palavras foi isso. Depois de 10 anos de estudo, veio aí graduação em letras, mestrado, doutorado, diversas oficinas, cursos que fiz, eu me senti com vontade de ser esse canal, de ser essa ponte, de ajudar pessoas. E aí minhas oficinas começaram presenciais, mas aí depois veio a necessidade de outras pessoas em outros estados, em outros lugares. Então, o que que representa o curso 3 vezes Escreva? Ele, na verdade, são 6 cursos em um. Por quê? Eu fui investigando, eu fui fazendo laboratório, fui estudando o que que as pessoas necessitavam nessa jornada da escrita à publicação. Então, cada curso, ele traz um passo a passo dentro dessa caminhada, desde o início, né, até o momento final da publicação e da divulgação do livro, porque afinal, o livro ele se mantém vivo quando ele chega aos leitores, e para chegar aos leitores, ele precisa de uma divulgação. Então, eu acabo trazendo esse conteúdo e acompanhando. Inclusive, eu tenho dezenas de alunos, assim, que só nesses 2 últimos meses publicaram livros em plena pandemia, né? Tenho vários alunos, assim, que eu poderia mencionar. Tiago Oliveira, Rosana Vinguendá, Sofia Osório, que também é daqui, Juliana Marques, que vai lançar agora seu livro de crônicas, Kelly Garcia, que lançou um livro no dia do meu aniversário, dia 13 de abril, que foi aniversário de Fortaleza, um livro sobre crônicas. Então, poder possibilitar essas pessoas que elas coloquem suas histórias no mundo, para mim é uma alegria imensa. E é por isso que o curso 3 vezes Escreva, ele não fica o tempo todo com as vagas abertas. Porque para mim o objetivo não é apenas vender, é acompanhar. Então eu abro inscrições, abro turmas, porque vou acompanhando aquela turma na jornada e fecho as inscrições, né? Então ele é um curso periódico, sazonal, né? Apesar de ser online, eu tenho esse acompanhamento, assim, muito de perto. Eu acho que só jogar as aulas não faz sentido. Tem que ter uma troca, tem que ter uma experiência, tem que ter esse feedback.
E esse acompanhamento da Vanessa é, sem dúvida, a grande diferença do curso. E por isso mesmo, ele é cada turma mais cheia do que a outra. E o feedback das pessoas falando sobre o curso também é cada um mais precioso que o outro. E o resultado está aí, né? Nas publicações e na alegria das pessoas que fazem o curso e que recomendam. Quem quer conhecer mais sobre o curso, Vanessa, como é que faz para encontrar, acessar?
Quem tiver interesse em saber mais sobre o 3 vezes Escreva, entre em contato comigo nas redes sociais, no arroba Pintura das Palavras. Eu respondo todo mundo, né? Apesar do canal, da página ter crescido, a gente já está aí com quase 13 mil seguidores, mas eu respondo todo mundo. Então, eu tiro dúvidas, eu mostro o cronograma, eu digo quando é que vai abrir uma próxima turma, porque as pessoas já se organizam, né? Às vezes até eu acabo fazendo isso de espera por conta desse desejo intenso das pessoas de se matricularem, né? Então, entre em contato comigo pelas redes sociais, pode ser também pelo e-mail pinturadaspalavras@gmail.com. Eu estou sempre respondendo todo mundo.
O livro A Mulher Mais Amada do Mundo, ele nasceu de um financiamento coletivo. Eu comentei isso no início da nossa entrevista. Conta pra gente, Vanessa, essa experiência do financiamento coletivo, esse sucesso que foi alcançar a meta, bater a meta, superou todas as metas o livro. E agora a obra está ganhando uma segunda edição com mais uma tiragem de 1.000 exemplares. Porque isso também é um fato curioso, né? Porque às vezes as pessoas fazem tiragens pequenas, 150 livros, 300 livros no máximo. E aí diz assim, o livro esgotou. De fato, né? Com uma tiragem mínima é fácil esgotar. Mas a Vanessa, ela faz tiragens grandes de 1.000 exemplares e agora tá chegando uma segunda edição de mais uma nova tiragem de 1.000 exemplares. E o livro tem tido uma saída muito grande. Que coisa boa, Vanessa. Muito orgulho, assim, do teu trabalho, do teu esforço. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência exitosa, financiamento coletivo, livro um sucesso, livro bomba. Conta pra gente um pouquinho.
Olha, Lívia, foi algo muito novo pra mim, né? Eu já vim estudando sobre financiamento coletivo há um tempo, porque, afinal, eu atuo como professora de escrita e eu ajudo, eu sou chamada de doula de livros, né? Eu ajudo esses livros irem para o mundo. Então, eu queria ter uma experiência concreta e não apenas teórica sobre como é vivenciar a ansiedade de um financiamento coletivo. E também poder participar de todo o processo. Escolher as pessoas que estariam no projeto comigo, escolher a pista, o diagramador, tudo. Então, eu organizei todo o projeto, organizei toda a campanha de marketing, de divulgação. Tudo foi, assim, milimetricamente pensado. E para mim foi uma alegria enorme, porque nós atingimos 156% da meta, né? Bateu duas metas estendidas. O livro saiu, foi impresso colorido, foram impressos 1.000 exemplares. Diga-se de passagem, não houve nenhum lançamento presencial devido à pandemia e todos esses livros foram entregues. Então, foi algo muito feliz, né? Faturado R$15.600 com o projeto ao todo. Teve as recompensas, teve as ilustrações, o livro saiu colorido, do jeito que a gente queria, e vai com muito carinho, né? Cada registro, cada foto que eu tenho para os leitores, ele vai no papel cedo, ele vai com os mimos, marca página, cartão postal, ele vai com o adesivo, ele vai num envelope todo bonitinho, assim, eu acho que os leitores se sentem amados e acolhidos. Eu queria essa sensação, sabe? Eu queria estar mais próxima do leitor, eu não queria que tivesse um atravessador. Porque eu tive convite de editora, né? Inclusive, já recebi, inclusive, convite de editoras para o meu romance, que está inédito, mas eu pretendo participar do prêmio Kindle de literatura com ele, né? Então, eu acredito muito na literatura independente. Quando a gente faz acontecer, né? Quando a gente tem ação, eu acredito que são estratégia, né? Então, é possível. E aí, eu estou muito feliz, né, com essa primeira reimpressão de livro. Pretendo agora, nessa primeira reimpressão, fazer uma distribuição em massa em várias livrarias e pontos, não só de Fortaleza, mas de outros lugares, porque todos os outros livros, Lilia, eles foram vendidos exclusivamente por mim nas redes sociais. Não estava em nenhuma livraria. Aí, agora que vai vir a primeira reimpressão, eu vou fazer essa distribuição, né? Já tem lá a livraria La Marca, mas eu vou fazer em outras livrarias. E, assim, também foi um sucesso de ranking na Amazon, né? Livro, ele já tem mais de 30 avaliações positivas na Amazon e ele bateu o ranking, né? Então, assim, pra mim, eu fico realmente muito feliz do alcance que esse livro teve, né? E como ele continua tocando as pessoas.
E esse também é outro tema que eu queria conversar contigo, Vanessa, que é a experiência do e-book, né? Houve um crescimento expressivo pela procura por livros digitais do ano de 2020 para cá, né? Isso também está pontuado na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E você tem essa experiência do livro virtual. Conta pra gente como é que é. É diferente, né? Você tem o e-book, mas fala pra gente um pouquinho também do sucesso. Não foi só o sucesso no livro físico impresso, sucesso também no livro virtual.
Olha, é muito legal porque, assim, acho que tem muitas pessoas que falam sobre a concorrência do livro digital com o livro impresso. Eu acho que, na verdade, eles conversam, né? Falo sobre a minha experiência de leitora. Eu acabo comprando os dois. Eu tenho o físico para guardar, para ter o autógrafo, para pegar, para cheirar. E tenho o digital para levar para onde quiser. Então, eu tenho muita experiência de leitores e leitoras que leram pelo e-book, que às vezes leram no Kindle Unlimited, né? Porque o livro está disponível gratuitamente para quem tem a assinatura do Kindle Unlimited, e que depois amaram tanto o livro que quiseram comprar o livro físico, o livro autografado. Então, eu acredito que, assim, o nosso objetivo enquanto escritores, escritoras, produtores culturais, amantes da literatura, é acessibilizar, é fazer com que o livro chegue em mais pessoas, chegue em quem lê de forma digital, chegue em quem lê o livro físico. E pensando nisso, é que eu já contratei uma tradução poética em Libras, porque o livro, provavelmente agora em julho, ele vai ser distribuído gratuitamente, né, no meu canal de YouTube Pintura das Palavras, com a tradução em Libras, a minha leitura dos contos, né, o áudio, e também a transcrição, a legenda, para acessibilizar a arte. A arte precisa ser acessível.
Que maravilha, Vanessa, que maravilha. O livro sucesso impresso, sucesso aí a versão e-book e agora alcançando mais e mais pessoas através da acessibilidade, da inclusão. É isso, levar a arte cada vez mais para mais pessoas, porque como diz o Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta.
A vida não basta.
E é isso mesmo. Exatamente. Quantos de nós, no isolamento social, não consumimos arte desesperadamente, porque a vida somente em si, ela não basta. E numa situação de isolamento é que a gente percebe como a arte é necessária, como aquele cinema faz falta, como você ir para o teatro, ver um espetáculo de dança, curtir um bom livro. A gente percebeu muito como a gente sente falta de consumir arte. Vanessa, eu estou aqui caminhando para a reta final da nossa entrevista e é claro que eu tenho uma pergunta que eu deixei aqui para o final, propositadamente, para a gente conversar. Já que a gente está falando do livro A Mulher Mais Amada do Mundo, quem é para você, Vanessa Passos, a mulher mais amada do mundo?
Olha, que pergunta difícil, viu, Lívia? Assim, esse título, primeiro que o título me encontrou ao longo da escrita, né? Eu já estava quase finalizando o livro e aí veio o conto que intitula o livro, né? E eu disse, é esse título. Porque eu sinto que apesar dessas mulheres serem bem distintas e diferentes, elas têm algo em comum. Elas têm um desejo de viver. Elas têm um desejo de serem ouvidas, de serem notadas, de quebrar com todas as expectativas, de que uma pequena ação possa mudar todo o ciclo, todo o curso da vida delas. Então eu sinto que a mulher mais amada do mundo é aquela que se ama em primeiro lugar. É aquela que olha para si, é aquela que busca a própria identidade, é aquela que não se submete, até pode se submeter, porque nós vivemos num mundo que não há como não chegar até nós pressões sociais, né? Mas que está ali inconformada de alguma maneira, né? E está ali buscando esse amor, que é antes de tudo um amor próprio. E quando a gente se ama, a gente não aceita o desamor, né? E mesmo aqui, por exemplo, como o Hora do Café, que também é um dos contos favoritos, né? Que tem uma pegada de humor, de sarcasmo. No momento mais cotidiano, você se percebe, né? De que precisa mudar, e a gente está sempre mudando.
Que bonito, que forte! Bom, e agora, né, já que a gente tá aqui na reta final do programa, claro, eu tenho certeza que tem muita gente sintonizada nesse nosso bate-papo e que quer saber como é que faz para adquirir o livro A Mulher Mais Amada do Mundo, conhecer as suas demais publicações e também encontrar informações, né, Vanessa? Divulga pra gente como é que a gente faz para adquirir tuas obras, teu Instagram, teu canal no YouTube, onde está lá todas as informações do curso EAD de Escrita Criativa. Divulga tudo pra gente.
O livro, para quem quiser adquirir, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, né? Pelo arroba Pintura das Palavras. Tem o meu Instagram também como escritora, né? Que é arroba vanessapasso.escritora. Tem o meu e-mail, pinturadaspalavras@gmail.com. E entre em contato comigo, eu envio o livro quando está fora, né? Daqui eu mando pelos correios, mando registro, vai autografado, vai com muito carinho, vai com os mimos. Quando é aqui de Fortaleza, eu tenho um entregador específico que deixa na casa das pessoas o livro, né? Para que ele possa chegar mais rápido. E também está disponível já exemplares na livraria La Marca, né? Eu ainda não distribuí mais, porque eu estou esperando chegar a primeira reimpressão, né? Os mais 1.000 livros que vão chegar por aí. Então, para mim é uma honra poder conversar e saber o que as leitoras... Né? Tem leitoras que dizem assim, eu li numa sentada, eu li em 2 horas, eu li só até a noite lendo. Eu prometi para mim que eu ia ler só mais um conto, mas aí eu lia mais um e mais um e mais um. Então, isso para mim não tem prazer, não tem alegria maior, Lilian. Porque tem uma frase que eu repito para mim, para as minhas alunas, é um lema meu, que é nós não precisamos morrer para sermos lidas. Nós, mulheres, escritoras. Eu acredito muito nisso. E tem também quem gosta de ler na Amazon, né? Está disponível, é só você colocar lá na Amazon, A Mulher Mais Amada do Mundo. Você pode comprar o e-book ou você pode baixar gratuitamente se você tiver o Kindle Unlimited.
Eu conversei com ela, Vanessa Passos, autora desse livro de contos surpreendente, que é um sucesso. Tudo que a Vanessa faz é muito caprichoso, muito zeloso. E a gente está vendo esse resultado com esse zelo e esse cuidado da Vanessa agora, né? Com os cursos que ela faz, com os livros que ela tem lançado, com as consultorias literárias que ela desenvolve. E, claro, com esse livro, que eu sou apaixonada, A Mulher Mais Amada do Mundo. E eu tenho certeza que agora, depois de dadas todas as coordenadas, você também vai adquirir o seu. Vanessa, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado comigo, contado um pouco mais sobre a publicação, sobre os trabalhos que você desenvolve. Eu sou muito sua fã, já declarei isso aqui em muitos momentos. E eu quero deixar registrado o nosso, em nome de toda a emissora, né, o nosso muito obrigado.
Olha, eu fico emocionada, Lilian, porque eu sou fã de carteirinha, sou fã do programa, acompanho, acredito muito na literatura, acredito muito na importância de se ler mais mulheres. E eu estou sempre buscando, Lilian, esse lugar de ação. Por exemplo, para mim, quando eu me dei conta com essa pesquisa, né, de que mais homens são publicados, menos mulheres são publicadas, menos, consequentemente, menos mulheres são lidas, eu criei o Clube de Leitura Autoras Vivas com o objetivo de ler escritoras contemporâneas vivas, trazendo esse lema: não precisamos morrer para sermos lidas. Então deixo também aqui o convite, quem quiser participar, nós temos um encontro por mês, temos um grupo no WhatsApp, que essas autoras vivas estão presentes na discussão do livro. Então, tudo lá pelo Instagram também, você entra em contato comigo. E é isso, eu sinto e acredito no poder da coletividade. Eu quero ser líder, mas eu quero que outras mulheres também possam ser líderes. Então, obrigada pela oportunidade, pelo carinho, que a mulher mais amada do mundo possa alcançar cada vez mais e mais leitoras e leitores.
E depois deste nosso bate-papo com a escritora Vanessa Passos, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85 98 201 4848, e o e-mail é fmassembleia@l.ce.gov.br. E compartilhe cultura.
Autores e Ideias.
O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lilian Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. E coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão. E coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.